Olá, eu sou o Marcos da HQZone e sejam bem-vindos a mais um podcast daqui da HQ. Nesse podcast muito especial, né? Porque eu tô aqui com uma convidada, que é a Natália do GF. Pode dar um oi, amiga, para esse pessoal.
Oi, gente, tudo bem com vocês?
Aê, porque hoje eu não gosto de ficar sozinho, gente. Já falei, não gosto de gravar podcast sozinho, tá? E eu tô aqui com a Natália, ela já vai se apresentar melhorzinho, mas eu já vou falar do que a gente vai falar aqui hoje, que é sobre Loki. Sim, Loki já acabou, né? Todos os episódios aí, todo mundo acompanhando, querendo saber o desfecho, o que que ia acontecer, o que que a Marvel ia trazer, né, pra esse personagem, que é muito querido por muita gente. Então a gente vai falar sobre a final de Loki, sobre a série. Falar tudo aí o que a gente gostou, o que a gente não gostou, como a gente acha que vai ser. Então, vai ser um podcast assim para falar unicamente de Loki. Então, Natália, se apresenta pro pessoal aí, pro pessoal conhecer você, conhecer seu trabalho lá no GF, fica à vontade. Você sabe que nós é nós, depois de nós é nós de novo, né?
Com certeza, o Dudu, ozinho, o Dudu das coisas da vida aí,
Exatamente.
jovem. Bom, gente, como o Ninho já apresentou, sou a Natália, eu faço parte, eu tô aqui pelo Geek Femmes, né? E eu faço parte já faz uns tempos, já faz desde 2019 que eu conheço a galera, que eu tô inserida nesse meio de portais, né? Então, enfim, sou a gerenciadora de redes lá. Atualmente sou a gerenciadora de redes. E a gente tá lá, é um portal. E, assim, não é bem exclusivamente, né? Porque, primeiramente era focado mais no público feminino, mas lá agora temos. Público. Assim, portal de meninas e pessoas não binárias. Então, não é mais exclusivamente meninas. Então, é isso, sim. Nosso portal está sempre aberto a. Enfim, se vocês tiverem algumas opiniões. Ah, Geek, você poderia melhorar tal coisa. Ou, enfim, anyways, qualquer coisa assim. Estamos abertas a sugestões, a críticas, e todos são bem-vindos lá no portal. Nós estamos com algumas vagas também, vou fazendo o meu jabazinho aqui,
Faz,
Ninho,
amiga, faz.
a gente vai fazer semana que vem ou na outra semana faremos uma. Vou fazer, como eu posso falar, uma campanha de vagas, porque está faltando algumas vagas. E todos são bem-vindos, como eu falei, né? Então, enfim, se você tem interesse. E é o seguinte, nós estamos com, agora, atualmente, focando na Twitch também, não só nas outras redes sociais, mas agora estamos com o canal aberto na Twitch. E é isso, é só seguir a gente lá, é o mesmo nome, Geek Feminist, que tem algumas pessoas lá, meninas, menines, que estão fazendo parte lá, e aí a gente está fazendo uma lives essa semana. Hoje, basicamente, temos live também. Se esse podcast, não sei que horas que vai sair o podcast, que horas que vai sair o podcast, Felipe?
Sai, ó. Geralmente aí sai 1 hora da tarde, por aí.
Ah, então beleza. Então, mais tarde tem live. Então, já fazendo meu jabazinho de
Vai,
live aqui, tem
lógico.
live também. E é isso, assim, essa semana também vai ter live, semana que vem vai ter outra live, e essa semana exclusivamente teremos live de discussão, né? Então é isso. Vou parar de fazer meu jabá, porque já deu muito tempo aqui, e aí? Uma apresentação que foi de jabá, que não sei o quê, mas é isso.
Não, não dá
É
nada.
isso, né?
Sim, tem que.
Obrigada pela oportunidade
Não,
de
imagina,
falar muito.
tem que divulgar sim o trabalho, porque, gente, vou fazer um spin-off aqui antes da gente começar a falar de Loki. Gente, dá muito trabalho, tá? Ter um portal, um site, né? Como no nosso caso, eu tenho a HQZona, a Natália tem o GF, e assim, gente, dá muito trabalho. Você tem que fazer um material, você escrever um texto, você produzir igual as meninas fazem live na Twitch. É um negócio muito trabalhoso. Então a gente sempre fala, a gente sempre quer que as pessoas vejam, né, o nosso trabalho, porque dá muito trabalho fazer, tá? Às vezes a gente. Muita gente que acompanha, a gente acha que é tipo maravilhoso. É maravilhoso a parte quando a gente vai em cabine de imprensa, ou quando a gente recebe alguma coisa que alguém manda, né? A gente assiste o filme antes, porque a gente vai assistir o filme, consegue fazer uma crítica antecipada, a gente consegue falar para vocês as primeiras impressões do filme. E a gente sabe que muita gente, pelo menos eu falo mais pela HQ Zona e pelo GF, eu posso até incluir também, mas eu acho que muita gente gosta de coisa de super-herói, né? Muita gente gosta de ver a gente falando sobre filme, sobre quadrinho, assim. E a gente sabe que muita gente gosta, então por isso a gente sempre faz essa linha de apoio, principalmente eu com as meninas do GF. A gente tem uma parceria, assim, que já ultrapassou o que é parceria de fato, porque é uma coisa muito natural nossa. Então a gente da HQ Zona com as meninas do GF, a gente tem uma amizade muito
Uma
grande.
relação disso.
É uma relação muito grande, a gente se conhece, a gente se dá super bem desde o começo. Desde quando elas surgiram, né, a gente conhece elas, a gente sempre apoia, elas também sempre apoiam a gente. Então, por isso que a gente faz todo esse jabá, que é para vocês conhecerem mesmo, apoiar o trabalho. Tem que apoiar, sim, sites e portais pequenos que trazem um conteúdo legal, que fazem um trabalho sério, porque existe muita responsabilidade, porque a gente sabe que o meio geek é um meio muito problemático, né, assim. Muito, que tem muita coisa para ser melhorada ainda, e eu acho que, modéstia à parte, eu e as meninas do
Principalmente
GF.
entre portais, desculpa,
Sim.
amigo, mas principalmente entre portais, porque assim, a gente fala que o mundo é dos espertos. Beleza, é um mundo dos espertos, mas assim, tem um limite para isso, né? A partir do momento que você ultrapassa esse limite, que é a parte de respeito entre outros portais, aí já não é a questão de, sabe, não é assim, somente competitividade que, óbvio, a gente existe, né? A gente tem eu e o Ninho, né? Não só eu e o Ninho, né? Eu falo eu e o Ninho, mas assim, nós do GF com o pessoal do Arquizono, nós temos o respeito e tal. Cada um trabalha de uma forma, sempre se respeitando, e se a gente precisar de uma mão, a gente se ajuda. Não só com, eu falo isso não só com a GQZona, como os outros, das outras parcerias que a gente tem também, a gente sempre se respeita. Mas assim, a partir do momento que a gente, tipo assim, a gente nega alguma informação ou alguma coisa a respeito, que a gente não se ajuda, porque assim, a gente tem que lembrar que os portais pequenos, quer dizer, que os portais grandes, supostamente, entre aspas, grandes, vieram da questão de sites pequenos, né? Tem que ser humilde e lembrar que a gente também, que essas pessoas que estão lá em cima também vieram como a gente. Só se assim for super rico e assim, não, já vou pegar um site pronto aqui, vou pegar uma galera aqui e tal. Mas sempre tem que lembrar que chegamos, que todo mundo começou do mesmo lugar, pequeno, e depois começou a crescer. É só um adendo aqui, e foi um desabafo meu também em uma coisa, mas é isso.
Gente, é isso, sabe? Tipo, a gente tem. Eu acho que existem dois papéis aí, que é da pessoa que acompanha nosso trabalho. É importante que a gente gosta que vocês falem, tipo, o que precisa mudar, o que vocês estão gostando, o que vocês querem ver, pra gente também ter uma direção, porque existe muito disso, de, sei lá, muitas coisas estranhas. Ah, eu nem vou entrar em detalhe, porque é muito. Nem vou falar muito, mas. Enfim, a Natália divulgou o GF, HQ Zone, vocês sigam também. Mas sim, gente, apoiem todos os portais que vocês gostarem, que tragam um conteúdo sério, informativo, interessante. É muito importante apoiar, porque dá muito trabalho. Às vezes, muita gente pode achar que é só um closezinho lá, mas não. Tá? Todas as coisas que a gente faz, a gente pesquisa, vai atrás para trazer a melhor informação possível, da melhor forma, porque a gente gosta de. Tentar criar uma comunidade onde as pessoas, enfim, gostem de cultura pop, de uma forma respeitosa e que tenha representatividade, que que a gente acha muito, muito importante. Então,
Exato.
faça isso.
E agindo com profissionalismo também, que é muito importante.
Exatamente, com toda uma ética, enfim.
É.
Mas vamos falar sobre
É isso.
Loki. É sobre isso. A gente já fez aqui a nossa
Sobre.
palestrinha de 10 minutos. Mas agora a gente vai falar sobre Loki. Porque Loki, gente, foi uma série que foi uma das primeiras séries anunciadas pela Marvel. E todo mundo ficou muito ansioso porque o Loki é um personagem, como eu já falei, que muita gente gosta. Ele é muito querido, ele apareceu aí na maioria dos filmes aí do MCU, no filme dos Vingadores, no filme do Thor, né? E ele é um personagem, tanto ele como o ator, que ganhou o público, né? Ganhou aí a admiração do pessoal. Então todo mundo conhece o Loki, ele se tornou aí, diria que quase um símbolo assim da cultura pop aí, principalmente, claro, por causa do MCU, né? Assim como vários personagens ficaram muito mais famosos por causa do MCU, né? O Homem de Ferro, Capitão América, enfim. E aí foi lançada, né, a série dele, uma série que muita gente estava curiosa para saber o que ia acontecer, porque é o Loki que deu certo, né? O Loki que sobreviveu ali em Vingadores Ultimato, ou Vingadores Ultimato, Vingadores Ultimato, mas
É.
ele morreu em Guerra Infinita, né? E a partir daquele momento que ele sumiu lá no filme, todo mundo já ficou: ei, peraí. Espera aí que alguma coisa vai acontecer, porque um Loki tá vivo, né? Então a gente teve aí a série de Loki e a gente teve várias informações aí sobre a série, várias coisas que a gente vai comentar aqui. A gente vai comentar sobre a série, vai comentar o que esperar aí da frente, né, desse futuro do MCU, que agora é uma pauta, né? Porque novamente as pessoas estão voltando a falar sobre o futuro do MCU, e eu vou até falar mais para frente a Natália também, se ela tiver alguma observação sobre isso, a gente vai discutir junto. Mas eu queria saber da Natália, da Nath. Ah, é muito estranho chamar Natália, né? Porque eu sempre chamo
Pode chamar de
Nath.
Nath.
Eu falo, Nath, 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 vamos jogar LOL, Nath, vamos fazer isso. É muito estranho chamar de Natália, eu vou chamar de Nath. Eu queria saber de você, Nath, o que que você achou de Loki? Porque eu sei que você é muito cadelinha do Loki, inclusive
Eu sou muito cadelinha.
a gente fica até trocando farpas quando tava passando a série. Que eu ficava, meu Deus, que bomba, Natália, cala a boca, Ninho. E a gente ficava meio que discutindo assim de brincadeira, né? Mas eu vou te dar esse espaço aqui, tá? Pra você falar o que que você achou de Loki, da série no geral. E aí você vai complementando aí o que que você achou ruim, o que que você achou bom. Mas pode falar aí, o espaço aí todo seu pra você falar.
Ui, muito obrigada pelo espaço. Primeiramente, não importante, vou mandar um beijo para Tom, um beijo para Kate, um beijo para Maia e um beijo para Nathalie. Entendeu? Primeiro, são uns beijos que eu vou mandar. Mas. E assim, um meio beijo para o Kevin Feige também. Um meio beijo. Porque tem um. Ah, e também tem um beijo para Sofia. Para Sofia. Ou Sofia, foda. É, Sofia também é um beijo para ela também. Um beijo para a Jane. Um beijo, entendeu? Mas vamos lá, vamos começar. Bom, assim, eu vou falar, Ninho, se você, eu vou falar, você sabe que eu sou falante, então eu vou falar, eu vou tentar dar uma rapidex. Mas é o seguinte, desde que a série foi, primeiro, né, o personagem já tá, tipo, 10 anos, né, a Marvel literalmente enjaulou, entre aspas, aprisionou Tom Hiddleston, né, para ele não fazer outros papéis fora do MCU, mas graças a Deus agora os pontos estão indo, agora ele tá indo lá na carreira. Mas vamos lá, né? Então, assim, o personagem está desde há mais de 10 anos aí, então, assim, faz uns 12, 11 anos, 12 anos, não, 11 anos, foi em 2001, acho, no primeiro Thor. Mas vamos lá, desde o começa assim, é o que a gente chama, né, das Lockstans, que é o vilão mais simpático, empático, entre aspas, que a gente tem no MCU. Não tem como. Mas isso também refere-se tanto ao carisma do ator, quanto da forma que eles fizeram o personagem também. Porque, assim, o personagem em si, o Loki também, ele é um vilão carismático. Nas HQs. Ele, assim, você pode, tipo assim. É aquele vilão que eles meio que falaram no Loki, aquele vilão que tá nascido pra derrota. Mas assim, aquela derrota que a gente fica, não, não é bem assim. Ele não é pra nascer derrotado assim, gente. Ele não é, tal. Ele tem um sentimento lá no fundo, né? Ele tem um, dá pra dar uma, não é passada de pano, tá? Obviamente, porque assim, ele mata, ele não quer saber. É Deus da trapaça, não tem como. Né? Mas não é passar de pano. Isso eu não vou passar pano, não. Porque ele tem que se fuder às vezes, né? Mas assim, a gente tem uma leve empatia pelo vilão, mas relacionado ao carisma. E aí, beleza, passou os eventos lá, os irmãos russos mataram o Loki em ultimato de uma merda, né? É, foi em ultimato mesmo? Não, em ultimato foi a batalha, né? Foi em Guerra Infinita, né, Nina? Foi isso, Infinita, isso. É, aí confundi as informações, muitos blocos. É, mas enfim, Guerra Infinita, os irmãos russos mataram o Loki, aí todo mundo ficou, nossa, mas foi isso? Que merda de morte foi essa? Tem todo um negócio assim, não. Foi lá na faquinha, né? Que a adaga é muito importante, eu comentar aqui sobre a adaga. E, enfim, teve toda a história, que não sei quem matou, né? E aí começaram a falar de algumas teorias também. Os fãs começaram a ter essas teorias também, de que o Loki fez, enfim, uma projeção dele, e aí ele fugiu da nave. Teve um monte de teoria na época, e que na real ele tinha morrido, entre aspas, em Infinity War. Aí chegou em Ultimato, voltamos, né, a ter o Loki de 2000 e 12, é
Isso.
isso? Eu sou podre de... Então, voltamos à batalha de 2012, né? Voltamos a reciclagem de cenas de Vingadores 1, né? E saudades da Natachinha, aliás. Natachinha, te amo, Natachinha. enfim, e aí. A gente teve aquela sensação, ai, estamos revivendo eras de 2012, épocas de 2012 com Loki, vilão, que não sei o quê, todo sarcástico e blá blá. Beleza. Aí, só que nessa época, acho que foi nessa época que foi anunciado, não foi? Não, não foi anunciado a série, foi um pouco depois, não foi Ninho, que eu acho que foi
Foi
péssimo com data.
anunciado
Foi
em
depois, eu acho.
2019. Foi. Lá
Now.
na CCXP de 2019.
Foi, né? É,
Ou
foi bem.
CCXP não, desculpa, na San Diego Comic Con.
Isso. Mas foi. Então, foi naqueles tempos. E aí todo mundo ficou, nossa, mas vai ter uma série do Loki. E, tipo assim, grande parte do público falou assim. É, tipo, eu tava vendo as reações, eu lembro. Principalmente eu era uma dessas pessoas. Nossa, mas vai ter, tipo. Eu tava tão assim, angustiada com o que fizeram, mas. É, que com os russos, uma prisão nos russos também, que do jeito que eu fiquei tão assim, puta, que eu falei assim, gente, mas vai ter série do Loki, o que que eles vão aprontar? O que que eles vão aprontar? Que jeito que eles vão colocar uma série do Loki aí? E aí veio a questão, né, tipo, aí a gente, tipo, isso no, minha primeira reação, né? Mas aí depois. A galera também começou a falar, não, mas tem série do Loki, que eles vão colocar história o quê aí? Não tem nada, vai ser tipo pré dos negócios, pós, não sei o que que vão fazer. Né? Não tem tipo uma linha de raciocínio que eles vão apresentar. E aí começaram a surgir as coisas que eles vão pegar a partir do momento que ele fugiu, com o Tesseract lá em 2012, que aí é uma outra linha temporal. E tal, tal, tal. E aí começou as viagens de linhas temporais por aí, e aí a série chegou. E aí eu vou falar pra ser mais básica. A série em si, assim, eu sou muito suspeito pra falar, muito, muito suspeito pra falar mesmo.
Não se preocupa, porque eu tô aqui pra ser o contrário. Brincadeira.
Vai ser a treta no podcast. Não, mentira. É, mas assim, eu sou muito cadelinha. Muito cadelinha. Então, assim, tanto do personagem em si, quanto do ator. Mas tirando o ator, que não tem. Que eu não vou entrar nesse tópico, mas o personagem. Mas assim, no geral, A série, eu, na minha visão, foi uma das melhores, se não a melhor. Eu tô meio assim em WandaVision. Eu não posso entrar nesse tópico porque senão eu seria expulsa do podcast. Mas, assim, eu, por mim, assim, foi realmente a melhor série do MCU. A forma como eles trataram, não só, tipo assim, o personagem, porque todo mundo do fandom, vamos dizer assim, fandom do Loki, tava esperando o desenvolvimento do personagem, porque a gente só via, tipo assim, um tipo de magia. A gente falava, via só um tipo de. Um tipo de magia, a forma como é a parte dele no quesito mais, entre aspas, malvado, né? E aí só começou a desandar, não desandar, mas começou um pouquinho de melhora no personagem em Ragnarok, que ele tá ao mesmo tempo, o vilão tá lá. Só que ele lembra um pouco da mãe, né? Porque a Frigga, coitada Frigga, mãe de todos, ela sempre foi o ponto fraco do Loki, apesar, né, da briga lá, enfim, do mundo sombrio. Mas sempre teve a Frigga, sempre foi o ponto, né, que era a mãe e tal, dele. Então, enfim, né, a gente estava esperando muito mais desenvolvimento. E assim, a série mostrou outras magias, né? Principalmente explicações com algumas coisas que já aconteceram. Um exemplo, por exemplo. Nossa, um exemplo foi exemplo. Nossa, eu tô bem. Um exemplo foi da adaga, né? Que eu tinha falado, da adaga e tal. Eles explicaram o quesito da adaga, né? Que a adaga meio que inibe, basicamente, o que é uma adaga. Em compensação às magias de Loki, né? Então, tipo, a gente meio que deu a entender que se ele não tivesse a adaga lá na hora de matar o Thanos, ele poderia estar vivo. Mas, infelizmente, ele estava morto. E aí a gente recebeu essa série, que aí teve mais desenvolvimento do personagem. Teve as casas ao Marco, que é o mesmo, se não me engano, é o mesmo roteirista. Eu sou péssima, tá, gente? Realmente, eu sou péssima de nomes, assim, relações. Mas, se não me engano, o Michael é o mesmo roteirista que tá em Doutor Estranho.
Sim.
Eu acho que é, né, Ninho? Eu
Sim,
acho que
sim.
é. É o mesmo roteirista de Doutor Estranho. Então, tipo, tem algumas coisas ali que podem ser para Doutor Estranho, que com certeza tem, que tenho quase certeza. Sim, 99%. E aí tem a Kate também, que ela também abordou questões sobre sexualidade do personagem, que também não foi abordado, principalmente. Só que assim, esse quesito de sexualidade é um quesito meio assim. Tem os seus pós, obviamente, que. Enfim, vou falar mais pra frente, mas tem o seu quesito de. Ok, abordou, ótimo, realmente, para o meu personagem que assumiu, blá, blá, blá. Só que não foi explorado, né? Eles só jogaram ali, cena foi linda, tal, 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 conjunto, a estética toda, direção de fotografia, tal, tal, foi tudo lindo, mas e depois? Não teve mais, né? Mas enfim, que mais? E também, tipo assim, a Kate também, enfim, a Kate também abordou alguns problemas e também. O próprio ator, o Tom, ele também foi, ele agora na série é como produtor executivo. Então ele também ajudou na questão de desenvolvimento, ele também é cadela do personagem, então ele sabe mais coisas. E aí ele também ajudou nessa questão junto com a Kate, também com o Michael, enfim. Foi um conjunto ali. E eu falei da Natalie também. A Natalie também é a compositora. Também vou aplaudir a Natalie, porque a trilha sonora da série. Eu sou cadela de trilha sonora, mas essa série também. Também muito boa, entendeu? Natalie, você me achará. Você fez um trabalho muito bom. E, assim, tem várias influências. Tem, tipo. Enfim, a série como um todo, em geral, foi muito boa. Eu adorei, eu amei. Teve alguns prós e contras, não vou falar que foi perfeito, porque não foi perfeito, principalmente num plot assim que foi principal e eu não curti, mas enfim, como um todo eu gostei muito. a forma como desenvolvi de personagem, teve referência pra cacete, esperava um pouco mais tempo de referência, sim, mas teve referência, teve, enfim, teve desenvolvimento, teve, a história em si foi bacana, porque foi, é uma história que ela vai ser um dos pilares, principalmente, dessa nova fase do MCU. É, porque, assim, apesar da série Loki ter sido a terceira série a ser lançada, ela é a primeira na timeline que prepara os eventos. Então, é primeiro Loki, depois WandaVision, depois Falcão e Soldado Invernal. É, então, assim, ela seria a base de tudo, né? De todo esse universo que a fase 4 vai trazer. Um Doutor Estranho, Ant-Man, enfim, Ant-Man 3, que mais que tem? Shang-Chi, enfim, muitas coisas. Né? E Homem-Aranha, principalmente Homem-Aranha, que também tem a ver, mas enfim, como um todo, eu amei, né? E é isso, falei muito, Ninho, desculpa, eu sempre falo muito. O Ninho tem
Ai.
que tomar um cuidado comigo.
Não, eu amo, gente, porque é isso. Podcast é sobre isso, pra gente falar mesmo o que a gente acha sobre a série, né? E esse podcast rende, gente. Tem que render, porque a gente fala muito. Eu também falo muito quando é alguma coisa assim que eu gosto muito e tal. Então, nesse podcast eu vou falar 2 minutos. Aquele, brincadeira. Não, ó, mas ó. Eu vou, assim, falar o que eu achei da série, tá? Como eu já tinha falado pro pessoal, a Natália sabe também, pessoal assim que eu converso diariamente, o Loki não é um personagem que me chama muita atenção. Tipo, eu assisti todos os filmes, claro, conheço o personagem, pelos cinemas mesmo, mas até nos quadrinhos, ele é um personagem que eu nunca li tanto, sabe? Eu vejo ele em algumas histórias que ele aparece. E pra mim é isso. A personalidade dele eu até consigo entender, né? Com ali a do MCU, enfim. Eu entendo o personagem. E aí, quando saiu as séries, né? Quando o Kevin Feige foi lá e mostrou todas as séries, tava Loki, eu fiquei tipo, não sei, vamos ver o que que vai rolar, né? Aí foi sair nos trailers, sair no material de divulgação e tal. E aí chegou o Loki, né? Finalmente chegou o Loki. A série em si, ela é muito bem feita. Isso é um fato. Ela é muito bonita visualmente. Os diálogos da série são bem bonitos e tal. Então eu gostei muito, assim, de ver como a Marvel tava mantendo esse padrão de série, né? Porque a gente teve WandaVision, que é uma série aí que divide até um pouco o fandom da Marvel, né? Muita gente gosta. Não sei se é a bolha que a gente está acostumado a viver, né? Porque quando eu falo com outras pessoas que não são dessa bolha que a gente vive, muita gente gosta muito de WandaVision, inclusive muita gente gosta da Feiticeira Escarlate do MCU. Quando a gente vai dentro da nossa bolha, né, a gente vê que fica muito dividido, né? A gente vê que tem muita briga, seja por causa da Elizabeth Olsen, seja por causa da série, gente que não gosta da série, ou por causa do Paul Bettany, né, que tem lá todo aquele rolê dele, lá do, junto com o Johnny
Escrotíssimo.
Depp, isso. Então, assim, é muito dividido. Eu acho que muita gente que não gosta de WandaVision e que tem todos os contras em relação a Elizabeth Olsen e a WandaVision, geralmente são pessoas que estão inseridas aí, que conhecem todo o rolê, né? Mas de fora, por exemplo, eu pergunto pra minha irmã. Minha irmã, ela nem é por dentro, assim, de coisas da Marvel. A minha irmã mais velha, e ela ama Feiticeira Escarlate, ela gostou muito da série, mas ela não sabe de nada dos rolês. Igual a minha outra irmã também, a Débora, ela é mais nova, ela também ama muito. Então, esse formato série que a Marvel apostou tava começando de um jeito e a história se desenvolvendo, e aí no final ficava um pouco estranho, né? Eu acho que aconteceu isso muito com WandaVision, que foi muito gravado. Foi, tipo, muito rápido aquele final. Tipo, teve um desenvolvimento ali, mas aí acabou de um jeito, assim, que muita gente não gostou de cara. Muita gente falou muito mal do CGI, falou muito mal do final, né, em si. Aí a gente teve Falcão, que foi uma série que, acredito que, dentre essas três, muita
Nossa, muito
gente
bom.
foi muito boa. Eu gostei muito de Falcão, mas eu ainda sinto que muita gente gostou mais de Loki e de WandaVision do que de Falcão, Mas eu, particularmente, das três, eu gostei muito mais de Falcão. Eu gostei muito do que foi apresentado, apesar de sim, tem erros. As três séries da Marvel têm erros, sim. Eu acho que não é passável, assim, tipo, falar que é tudo perfeito. Tem cenas muito boas. Tem gente que gostou muito da cena da Wanda ali se transformando na Feiticeira Escarlate. Muita gente gostou do Sam lá com o escudo, né? Com a roupa dele de Capitão América. Muita gente gostou de Loki aí do final, principalmente. E até das surpresas que a gente teve, né? Que foi o Kid Loki, a gente teve o Loki clássico, teve aquele outro Loki, o Crocodilo, teve o Loki negro. É, então, muita gente pegou essas referências,
Grande
né?
brasileira.
É, teve a própria Sylvie, né? Que é essa mistura de alguns personagens aí, que muita gente já conhece, tipo a Lady Locke, como que é o nome? A
A
Encantriz, né?
Encantor.
Isso,
É.
Encantor. Eu confundo o nome
E a Sylvie.
com o nome
É, não,
da.
é que tem vários, né? Tem a Amora. Não, a Amora é outra. Tem a Encantriz e é que a Amora tem o negócio do presidente. Mas tem a Encantress, que é a, tipo, a original, e aí tem a Sylvie, que vamos dizer que é a fake, entre aspas, da Encantor.
Sim.
Enfim, é a mistura das três.
É, essa mistura aí que eles trouxeram como uma referência, né? A versão feminina do Loki nos quadrinhos, né? Que é a Lady Loki. Então deu uma misturada aí e ficou um negócio bem legal. Então eu acho assim: a série ela não é ruim. Ela não ficou ruim e eu não acho que ela acabou ruim também, né? Eu acho que foi uma série muito boa, sim, nessa questão de construir um personagem. Eu sei que tem muita gente que tá entrando numa discussão assim sobre o último episódio, né? A gente falou que não gostou muito da explicação, né, do Immortals, né, que é o Kang, gente. Fala que é o Kang do futuro, que ele vai ser o Kang depois. É porque o pessoal ficou falando: "Ah, é o Immortals, Immortals". Tudo bem, a gente sabe que é o Immortals, mas ele vai retornar como Kang por causa das variantes. Pronto. É isso.
Amor de quem? Amor de quem?
É, então é o Kang. Tá? É isso daí mesmo. Então.
Eu ia falar amor de quem, mas enfim, é amor de quem,
É,
gente.
então. E é isso, né? Então, assim, eu gostei do que eles trouxeram do Loki, da personalidade dele, porque uma coisa que eu fiquei pensando muito era assim: como que eles vão trazer a personalidade do Loki de Ragnarok tão rápido em um Loki de 2012? E eu ficava pensando: como que eles vão fazer isso? Como que vai ser essa transição pro Loki? Né? Como que eles vão trazer esse personagem? Então na série a gente já vê ele mudando um pouco, né? No primeiro episódio ele tá aquele Loki mesmo, todo. Como que fala?
Vilanesco, vamos dizer
Isso,
assim.
vilanesco, todo metidão, daquele jeito que ele é. E ele vai quebrando aos poucos e vai, né, mais se abrindo ali, lá na TVA e tudo, tentando ajudar nas coisas, né? Então, no geral, eu achei que Loki foi uma série muito boa. Eu acho que essa sim. É a série que vai abrir o multiverso da Marvel. Porque muita gente achava que era WandaVision, mas acabou que WandaVision é outro rolê, né? Porque,
Sim.
enfim.
Ela faz parte, mas o que deu pontapé ao multiverso foi Loki,
Isso,
basicamente.
exatamente. É, porque tem até uma outra questão que eu vou puxar depois, que é sobre essa coisa do MCU atual, assim, né? Da fase 4. Como que ela tá sendo montada. E acabou que Loki é a série de fato que vai mexer com o multiverso. Muita gente já sabia disso quando saiu os trailers, e conforme os episódios foram passando, a gente já pegou a ideia, né, que tem aquelas ramificações, aquela linha do tempo sagrada. E aí no último episódio a gente viu que surgiu várias ramificações, né? E é uma coisa muito legal, porque isso de surgir várias ramificações, a gente já sabia que isso ia acontecer. A partir do momento que eles falam que a linha do tempo tem que estar certa. Então, quando eles falam isso, a gente já sabe que em algum momento essa linha do tempo vai, né, bagunçar.
Quebrar, vamos dizer.
É, porque uma vez, eu vou até dar um spin-offzinho, eu tava vendo um vídeo da Mikan que ela
Da Mica?
explica sobre essa questão, assim. Tipo, quando tem uma arma na parede, eles falam assim: essa arma. Sei lá, a câmera foca na arma. Você sabe que em algum momento aquela arma vai ser usada. E aí vai quebrar
Sim.
esse lance. É igual Game of Thrones, quando eles falavam que a muralha nunca ia ser. Nunca ia ser destruída, a muralha lá de gelo. Acabou que ela foi destruída, né? Então a gente sabe que isso vai acontecer de alguma forma. Então quando eles falam lá que tudo tem que ficar perfeitinho, que nada pode ser bagunçado, a gente já sabe que vai bagunçar, né? Porque
Sim.
eles falaram que não vai, mas vai. Então eu não sei o nome,
Vai, vai.
não sei o nome do termo, né, que diz, eu não sei como que é, mas todo mundo já sabia que aquilo ia acontecer em Loki. Então, assim, no
Sim.
geral mesmo, sobre a série, eu não achei que ela foi ruim, apesar de eu não gostar do personagem. Não foi uma série que eu assisti, por exemplo, com muito entusiasmo, porque quando tava passando Falcão e Soldado Invernal, eu madruguei para assistir todos os episódios. Quando passou WandaVision, eu madruguei todos os episódios para ver. E do Loki não, porque ele era um personagem que não me chamava atenção, né? Então, tipo, eu achei ele um personagem interessante para o MCU. Eu acho que ele é um personagem muito importante para o MCU, mas para mim, como pessoa assim, não é um personagem que eu fico tipo, nossa, o Loki, tal, tal, sabe? Mas eu acho até justo eu tentar falar isso porque eu não quero que soe como se eu fosse hate, como se eu fosse hater da série, sabe? Porque a série, eu reconheço que ela é uma série que foi bem construída ali para quem gosta, tanto que é isso, né? Muita gente passou a achar Loki a melhor série até agora, né? Porque Loki tem uma fanbase, assim, muita gente gosta muito do Loki, né? E é um personagem que, querendo ou não, chama atenção. É uma série chave para esse futuro do MCU. Como diz o próprio Kevin Feige, que o multiverso é o futuro da Marvel, né? Após os
É
eventos
só
de.
vi.
É, então, a gente vai comentar sobre isso aí. Né, sobre o MCU. Só que, tipo, já até puxando um pouco daquele papo que eu ia falar sobre essa conexão dos filmes e séries da Marvel, uma coisa que eu acho que está me incomodando um pouco na Marvel é a questão de que as produções, elas estão servindo de pontes para um grande evento. Aí vocês vão pensar, como assim, né? Sendo que o MCU foi assim por vários anos. Eu acho que, por exemplo, Loki é uma série que ela é a porta de entrada para o multiverso, né? A gente viu isso no último episódio, a gente sabe que vai dar treta lá pro Doutor Estranho, enfim. Só que eu acho que a Marvel, atualmente, ela tá mais preocupada em mostrar pro povo o que vai acontecer do que apresentar o que está acontecendo, de fato. Porque, por exemplo, o
Sim,
hype de WandaVision
verdade.
era mostrar como que a Wanda iria mexer no multiverso. Aí muita gente vai falar assim: ah, mas a Wanda não mexeu no multiverso. De fato, ela não mexeu no multiverso. Mas toda a campanha da Marvel foi em cima disso. Por quê? Porque a gente sabe que a Wanda, ela é uma personagem que ela mexe. Que ela mexe, não, que ela tem conexão com os mutantes, por exemplo, nos quadrinhos, né? A gente sabe que a Wanda. Então, a gente sabe que a. É, porque, tipo assim. A gente sabe que a Wanda, ela foi uma mutante por vários anos, né? Ela foi filha do Magneto por vários anos. A Marvel mudou essa origem dela. Né? E depois, ai, nem sei como que tá hoje, mas eu acho que ela não é filha mais do Magneto de fato. Eu acho, pode ser que tenha mudado nos quadrinhos recentes de X-Men que tá tendo. Mas ela passou muito tempo sendo mutante, depois não mais. E aí eles colocavam essa divulgação assim, né, de que a Wanda iria mexer porque ela vai estar no Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que ela ia fazer alguma merda. Na verdade, ela não fez nada até então que a gente viu. Né? Ela não fez nada. E aí eles colocam Pietro da Fox. Muita gente achou que ela tinha aberto o multiverso, que não sei o quê. E aconteceu que aquele Pietro foi uma coisa super nada a ver, que só serviu mesmo para as pessoas criarem hype em cima do Pietro. Um hype assim que, sinceramente, eu acho que a Marvel não precisava. Mas assim, a referência foi legal, todo mundo ficou chocado, impactado. Mas quando você vê todo o conjunto da série, você fica, nossa, que merda. Sabe? Porque nem para trazer uma explicação ou colocar alguma coisa boa, eles colocaram. O cara é tipo um Zé Ninguém lá no, na série. E ficou por isso mesmo, sabe? Então, a Marvel, ela tá
Que, aliás,
pegando.
tem uma. Que, aliás, tem uma referência, tipo, entre aspas, com Loki, mas depois eu comento.
É.
Mas pode terminar, que daí eu vou comentar.
Tá. E aí, a Marvel pega essas séries e eles colocam, tipo, uma série atrás da outra, um filme atrás do outro, para ter conexões com o que vai acontecer, para você esperar um grande evento. E aí, às vezes, pode ser que perca um pouco a qualidade das coisas, né? Isso, esse pensamento eu já tava tendo há um tempo. Logo quando acabou a série de Loki, eu fiquei conversando muito assim com meu noivo sobre isso. E aí até o Omelete fez um texto falando sobre essa questão, que eu concordei super, e eles deram até um exemplo de Viúva Negra, que Viúva Negra é um filme que era para ser assim, um filme, além de ser um filme atrasado, ele mostra ali a história da Natasha, tudo bonitinha. Mas a outra intenção do filme é apresentar a Yelena para o futuro. Entendeu? Então você fica com esse pensamento assim, de que, nossa, beleza, lá em WandaVision, a gente viu na pós-créditos que a Wanda ouviu os filhos dela e ela vai atrás deles. Agora no Loki, a gente teve todo esse lance explicando a TVA, todo esse mistério por trás dos Guardiões do Tempo. A gente descobre que é o Kang que tá lá fazendo aquilo. Ele explica o que acontece, né? Como que funciona esse multiverso e tudo. E aí ele desaparece. A gente vai ter uma segunda temporada. E também vai ter aí esse suposto desfecho, né? Em Doutor Estranho, fora o filme do Homem-Aranha, né?
Sim.
Que vai mostrar alguma coisa. Então,
Ai, meu
assim.
Deus, André, eu não estou preparada.
Então, tipo, é uma coisa que tá fazendo as pessoas assistirem aquele material para ter uma conexão com esse grande evento. E não é um problema ter isso. Eu não acho que seja um problema, porque a Marvel fez muito disso depois aí nos últimos filmes antes de Ultimato.
Exato. Basicamente na saga do infinito. Foi basicamente isso.
Isso. Tirando
Ele
assim.
está se repetindo,
Sim.
basicamente.
Tirando, sei lá, Pantera Negra, que foi um filme
É,
assim.
com certeza. É parte.
Ok. E Capitã Marvel, que, assim, trouxe a Carol, né? Mas também porque as pessoas já queriam ver a personagem. Ela já estava confirmada, na verdade, em Vingadores Ultimato. Acabou que não fez porra nenhuma também, mas também não vou entrar no tópico. Porque toda vez que eu entro no tópico em Vingadores Ultimato, ó, eu fico nervoso, porque eu fico, ai, gente, não dá para aceitar. Sabe?
E outro, não é nem o Ultimato, também é a personagem também, mas a gente não vai entrar em tópico, porque senão a gente, nós dois iremos meter a paulada. Então,
É,
deixa isso off.
mas tipo, o meu problema nem é com a Brie Larson, tipo, a personagem. Talvez seja com o filme solo dela, que eu não gosto
É a
muito.
mesma coisa que eu, é, meu.
É, porque a Brie Larson, ela dá um nome como Capitã Marvel, mas no filme dela, eu acho que. Ah, enfim, né? Deixa em off. Aí. Então eu fico pensando muito assim, como que vai ser esse futuro do MCU, que agora todo mundo fala sobre esse futuro, né? Já que o futuro é o multiverso, a gente viu isso em Loki, né? Então eu fico pensando bastante, assim, como que vai ser essa junção. Inclusive, queria saber de você, o que você acha dessa questão do multiverso? Porque a gente sabe que o multiverso é real, a gente já viu esse multiverso se formando em Loki, né? Por causa daquelas ramificações. Eu queria saber que se você espera uma coisa grandiosa, se você espera que tenha coisas impactantes, porque a gente, novamente, a gente sabe que essas séries, pelo menos Loki e WandaVision, estão sendo construídas, foram construídas para apresentar um grande desfecho, né? E a gente sabe que o mesmo roteirista do Loki é o mesmo roteirista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. E a gente sabe aí que até alguns sites aí já confirmaram, né? Não tem nada oficialzão vindo da Marvel, de que o Loki vai estar em Doutor Estranho. Então eu queria saber de você, o que você acha disso? Assim, você acha que esse multiverso ele vai trazer grandes coisas? Você tem alguma expectativa? Como que é?
Bom, gente, assim, é o que eu comentei agora sobre o Ninho falando das expectativas, Saga do Infinito. Eu acredito que eles vão repetir a mesma coisa que foi a Saga do Infinito. né? Foi, a gente estava preparando o terreno, é Vingadores aqui, é não sei o que de Ultron, é não sei o que da Wanda com Pietro. É, aí chega o Thanos, chega o squad do Thanos lá, que eu esqueci o nome, que eu amo os personagens, eu sou péssima com nome, gente. É tipo, sério isso. Mas é o squad lá do Thanos, blá, 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 e foi. Chegou em Ultimato, deu aquela pachorra tudo e acabou, né? Aí chegou as séries. É, acredito que, assim, algo grandioso, eu espero que seja. Realmente, eu espero muito que seja algo grandioso. Sinceramente, opinião muito, muito pessoal, eu vou manter minhas expectativas baixas. Apesar de que tem, assim, universo, assim, só um off. Um universo do Homem-Aranha, pra mim, tem uma coisa específica, um vilão específico, que é o meu amor, meu tudinho, que é o Venom, e eu tô com medo disso acontecer. Mas, é um parte, né? Então, assim, entrando nesse quesito de multiverso e tal, eu vou manter as expectativas apenas para ver qual é a pachorra que eles vão fazer lá em Homem-Aranha. Obviamente, Doutor Estranho, que para mim o mago é implacável desde o primeiro filme e antes dos filmes, que são os quadrinhos também, que o Doutor Estranho é um mago muito bom, entendeu? Pode falar aí que o mago é o novo pilar da Marvel, não tem nada de Tony Stark também nesse caralho aí também, entendeu? Então ele já era o pilar quando o Tony já estava vivo. Então, assim, pra mim tem essa aí de Tony Stark. Eu sou anti-fã do Tony mesmo e que se foda. Então, mas também do Capitão América também. Eu sou meio que assim, mas também tô. Graças a Deus o Capitão América já foi também e vai com Deus também. Mas enfim, voltando. Voltando. Então, o multiverso em si, eu vou manter minhas expectativas baixas. Mas, assim, eu espero realmente que seja um evento que, assim, que seja realmente o evento do multiverso e que não tenham, tipo, perguntas tipo assim, quer dizer, respostas sem serem. Não, calma, me perdi no personagem aqui. Perguntas que não tenham respostas depois. Tipo, perguntas que ficam no ar, que nem WandaVision ficou com algumas questões. Mas eu espero que realmente, tipo assim, o multiverso seja feito um evento fechadinho. Tenho perguntas, mas ao mesmo tempo tenho as respostas explicáveis para o que aconteceu. Como o Loki, por exemplo, que eu fiz o um negócio da adaga. Em Ultimato, ele matou lá, ele queria matar o Thanos pela faquinha. Mas já em Loki, já tem a explicação de que através, graças a Deus, do Loki clássico, falou que a adaga, tipo, não, no que é uma adaga em relação à magia de um Loki, né? Fora a questão de que, enfim, muitas coisas aí também, tem a teoria, enfim, isso não entra em coisa, mas que seja um evento fechado, as perguntas sejam fechadinhas. Esse multiverso, apesar de que eu estou esperando uma grande saga também, eu espero que, tipo assim, dá uma esperança também. Isso eu digo assim, não só comigo, né? Mas tem outros fãs, por exemplo, de Agents of S.H.I.E.L.D. também, que também estão esperando o quesito do multiverso. Que tem uma brecha de Agents of S.H.I.E.L.D. no, no, nessa parte do MCU que eles estão preparando a gente, né? Então, por exemplo, tem muitos fandoms que estão esperando essa saga do multiverso para trazer outros personagens. Por exemplo, os Defensores, que agora estão falando que vão fazer recast de Luke Cage, do loirinho lá que eu esqueci, que eu não sou muito fã de Defensores, mas é do loirinho também. A Jéssica também pode vir, o Demolidor também, com o Matt Murdock, que até estão falando que pode, que eu duvido, mas que vão aparecer em Spider-Man, enfim, muitas coisas. Agents of S.H.I.E.L.D., tem a questão do Motoqueiro Fantasma também. Então, assim, traz muitas coisas. O meu problema, que eu estou com medo, é souberem organizar, fica uma bagunça. Porque multiverso, você lidando com multiverso, você pode trazer multiverso de uma linha do tempo X, de uma linha do tempo Y, de não sei o que, que não sei o que lá. E nessa de querer colocar muita referência numa coisa só, pode ter aquele momento de que a gente não, eles não sa saibam explicar como veio, ou como eles vão sumir. Então, por exemplo, dando um exemplo de Homem-Aranha, né, tem a questão do multiverso, que vai trazer os três Homens-Aranhas, quer dizer, os três não, né? Vão ficar os três Homens-Aranhas, os três. Vai ficar os três Homens-Aranhas. Mas vai vir o Spider do Tobey, vai vir o Spider do Andrew, ai meu Deus do céu, meu coração. Então, assim, tipo assim, beleza, vai trazer, mas e aí, como que vai encerrar isso? Eles vão evaporar? Vai ficar, tipo, vai cada um pro seu mundo mesmo, pra sua linha mesmo, e vai ficar assim, não vai ter, assim, não vai dar um espaço pra uma. Não vai deixar uma sementinha ali para que os fãs tenham teoria depois. Ai, meu Deus, será que o Andrew volta de novo? Essas coisas. Então, assim, o problema do multiverso é isso. É lidar com linhas temporais e eles saberem organizar o jeito que eles vão trazer os outros personagens e deixar tudo completinho, assim, fechadinho, questão de perguntas. Ah, por exemplo, Demolidor. Demolidor é uma série que é da Netflix, que é, enfim, é da Marvel, mas foi a Netflix que, enfim, acho que produziu, né? Distribuiu sim, mas acho que produziu também, não sei, alguma coisa assim. E eles não sabiam se eram, fazia parte do MCU ou não. Agora com o multiverso tem essa questão, tá? Se o Demolidor, vamos supor que o Demolidor era realmente do MCU, fazia parte da linha do tempo do MCU. Como que ele se encaixava? Como se ele Como que ele vinha no MCU agora? Em que tempo que ele ficava? Porque com o Loki, teve a questão do multiverso, ele focou muito, né? E é aquilo, é a primeira série que deu o pontapé. Depois veio WandaVision, né? Depois viria WandaVision, e depois viria o Falcão. Isso seria a sequência da linha do tempo do MCU em relação às séries. E até em WandaVision, que eu vou até comentar, não sei se você ia comentar isso, mas era sobre, por exemplo, o pós-crédito da Wanda, que fala, tipo, ela tá com um livro e o Darkhold, né? E pra quem não sabe, é um livro que tem a magia, basicamente magia, entre aspas, negra, magia do caos e blá blá. E ela ouve os filhos. E aí estão falando que por Loki ser antes de WandaVision, e no final a gente vê que tem o Kang, eu falo Kang, eu ia falar tipo Kanga, mas é o Kang, e enfim, que teve essas ramificações e tal, estão falando que pela Wanda ter ouvido os filhos, é na hora que teve o começo das ramificações. Então, tipo assim, muitas. Assim, aí estão falando, ah, mas e o Falcão e o Winter Soldier? Ah, meu filho. Tipo, tem algumas também. Tem, por exemplo, o Loki é minutos depois de Vingadores 1, só que é a linha do tempo de Vingadores 1, né? E aí, WandaVision ocorre depois do Ultimato. Aí, e Falcão? Falcão tem uns minutos também, acho que é na mesma época também, não é? Eu acho. Enfim, falaram também, tem que procurar essa questão, mas tem também. Mas, enfim, tem muitas coisas, eu acho que o multiverso em si, se eles fazerem direitinho, né, se eles fecharem as perguntas com as respostas direitinho, souberem falar. Assim, em quesito de organização, eu não peso muito, porque para quem é Desenauta e vê um outro estúdio fazendo umas coisas, infelizmente DC tem que dar uma aprendida com a Marvel em relação à organização de universos, né? Universos compartilhados. Infelizmente é a verdade, é a dor que tem que ser dita, mas em relação à organização, não estou muito preocupada nesse quesito, porque eles sabem organizar mesmo, a Marvel sabe organizar mesmo e tal. Agora, o problema é esquisito. Botou lá as coisas, tal, botou referência, botou universo, tal, 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 mas não tem explicação. né? Tem que, então, esse é o problema, né? Referência, ótimo, vou botar as referências. Mas e as explicações? Qual é, tipo, sobre, ah, eu trouxe isso aqui, tá, mas o que que ele faz parte da história? Ele vai ficar só naquilo? Ou ele já estava antes? Então, assim, esse é o problema que é o que assim, eles têm esse problema em explicar, ou eles é ótimo, mas explicar em alguns pontos eles têm esse problema. Mas, no geral, eu espero que seja uma, tipo assim, eu tô torcendo que eles façam um evento muito bom. Eu, como eu falei, vou ficar com um hype meio que focado em Spider-Man. Não é por causa do, ah, tem o Andrew, não sei o quê. Não, não é. É a forma como eles vão trazer, e não só em Spider, como em Doutor Estranho também, que vai que. Doutor Estranho, eu tô mais citado ainda, porque vai trazer, tipo. Vai falar sobre. Acho que vai ser mais direto com Loki, justamente pelo também o roteirista ser o mesmo. E vai abordar isso, né? Tem a questão da Wanda também, que a Wanda tá mais coisadinha e tal. Mas é a personagem, tá? Não tô a fim de ver. Enfim, não vou entrar nesse tópico. Mas enfim, eu tô. O Hip, por exemplo, tá em relação ao multiverso, tá em mais em Doutor Estranho com o Homem-Aranha. Agora, sim. Também lembrei, tem Shang-Chi também que tem o. Ah, esqueci. Ah, é como que chama o vilão lá do Hulk?
Ai, é abominação.
Abomination, abominação, isso. Que é do Hulk lá de 2000 e tralalá. Então, isso também tem a ver. Então, tem que ver também essa explicação. Porque o
É, mas
Abominação
eu
tá
acho que
diferente.
é que eu acho que essa questão eles não vão.
Eles não vão focar, obviamente, eles vão
É,
focar.
acho que só
Do
vão
Shang-Chi, só vão
aparecer.
deixar lá. É,
É.
mas eu acho, será que esse da Abominação, será que, tipo, beleza, deixaram lá tal. Então, tipo, é mais uma pista de que o multiverso está acontecendo também? Deve
Então, é que
ser,
eu acho que eles
né?
só vão reformular o personagem.
Ah.
Tipo, só vão colocar porque ele tá diferente o visual dele também.
Uhum.
Então, acho que eles só
Sim.
vão pôr. Fora que ele vai estar em Mulher Hulk também.
Ah, vai estar, tá, então. Beleza. Então
É.
é isso. Então é
É.
isso.
Ele vai aparecer em Mulher Hulk
Ah,
também.
então é isso.
Mas, tipo.
Tá, é tudo isso, enfim. Pode
É.
falar.
Tipo, sobre tudo isso que você falou, eu concordo. Eu acho assim, por exemplo, eu acho que. Pode ser que venha muitas coisas boas por causa desse multiverso, porque muita gente espera que as coisas que não estavam no MCU, que elas foquem agora, né, que elas entrem. Eu acho que o maior de todos é X-Men, porque muita gente espera
Uhum.
os X-Men
Sim,
no
X-Men também.
MCU. Mas não sei,
Desculpa.
sabe? Tipo, eu fico mais ansioso assim, fico mais querendo ver o que vai acontecer de fato, porque o lance da Wanda parece que é um rolê, e esse multiverso parece que é outro rolê. Então, tipo, eu não sei, porque lá no WandaVision fala que a Wanda, ela é esse ser aí que vai destruir a Terra, que ela nasceu para
Tanto é que é
isso.
o próprio Nexus.
É,
Fala que é o
então.
próprio Nexus.
Isso. E aí tem o Loki que abriu esse negócio do multiverso. Então a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Eu acho que a gente só vai saber mesmo de fato quando chegar o filme do Homem-Aranha, a gente vai ter mais uma noção. E ver o que vai acontecer no filme do Doutor Estranho, né? Porque eu acho que uma coisa que eu sempre pensei, assim, quando falava da Marvel, era que quando acabasse o Ultimato, eu queria saber qual que eram os caminhos que eles iam seguir, né? Então eles
Sim.
optaram em fazer séries aí de personagens novos, dos personagens que a gente já viu, né? Eu acho que, de fato, a primeira série que a gente vai ter uma série, assim, que seja de personagens novos, principais, assim. Eu acho que deve ser a série do Falcão, de Miss Marvel, a série
A
da
gente
Riri
vai.
Williams, né?
Sim.
Então a gente vai ver esses personagens diferentes que a gente não tinha visto ainda, né? Então fica
Fora a
uma.
questão de Jovens Vingadores também, né?
É, isso, tem os Jovens Vingadores aí que tá sendo formado aí aos poucos, né? Então eu fico ansioso para ver as coisas novas, sabe? Tipo, do que vai vir. Então eles ainda
Sim.
têm esse caminho para trilhar, porque tudo que a gente viu agora, apesar da entrada aí de alguns personagens novos, ainda é o que ficou para trás, são desses personagens aí que chegaram aí no, quase no final aí da saga, né, do Infinito, tipo o Doutor Estranho. Ele É recente, ele teve um filme só, apareceu em alguns filmes e não tem uma história de novo, né? Então ele vai ter o segundo filme, que provavelmente esse multiverso vai abrir portas aí para trazer muitas coisas que a gente ainda nem sabe, porque tem muitos personagens ainda que não apareceram no MCU. Tem o Demolidor, tem os Inumanos, que a gente não sabe se eles vão trabalhar com eles ou não. Se forem trabalhar com base de Miss Marvel, parece que não vai ter, né? Porque saiu aí
Não
uma
vai.
notícia de que ela ia ganhar os poderes por causa de uma coisa mágica e tals. Mas tem os X-Men, que X-Men, gente, quando a gente fala de X-Men, é uma equipe
Sim.
gigantesca, enorme, não tem
É muito
só.
além de Magneto, é muito além de
Isso, é.
Mística, Jean Grey, sei lá,
Sim, são
Wolverine
muitos.
também, é muito mais.
Sim, são muitos personagens que tem X-Men. Tem o Quarteto Fantástico, que já vai ter o filme aí. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser inserida aí.
Medo, aliás, desse Quarteto
É,
Fantástico.
então, muita gente tá com
Muito
medo.
medo.
Mas, cara, tipo, é isso. Eu fico ansioso,
É.
sim, para ver qual que é o futuro da Marvel. Acho que Loki. É, vai ter a segunda temporada, né? Foi confirmado.
Sim,
Segunda temporada de Loki, então tô
graças
muito
a Deus.
ansioso para saber o que, que vai acontecer nessa segunda temporada da série, porque
Eu
foi
tenho
até.
algumas dúvidas em relação ao Kang. Ao Kang. Eu tô com algumas dúvidas de como que eles vão, tipo, o futuro dele, como que vai ser. E a série também me deixou algumas dúvidas.
Ah, então, sabe o que eu
Mas
acho?
depois eu te.
Eu acho que ele não vai ser aquele grande vilãozão. Porque eu acho que a Marvel não vai mais fazer isso. Eu acho que eles vão
Ah, eu acho.
dividir.
O pior que eu
Não,
acho.
eu acho que eles vão dividir. Por exemplo, eu acho que se eles forem fazer tudo isso para ter um grande evento, quem vai estar envolvido nesse grande evento? Não sei, porque, por exemplo, no, no...
Ainda tem Eternos ainda, lembrei
É,
de
então,
Eternos
tem Eterno, mas tipo assim, a gente vai ter esse desfecho no Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Até então, né? Aparentemente.
ainda. É,
Só que,
até
sei
então.
lá, não vai ter todos os Vingadores para deter algo. Eu acho que eles vão fazer por parte. Por exemplo, esse é o foco do multiverso. Esse multiverso vai até Doutor Estranho Multiverso da Loucura. Porém, vai ter outro vilão aí que deve estar sendo construído, que, sei lá, a gente tá vendo aí um lado dos Jovens Vingadores. A gente sabe que vai ter um filme dos Jovens Vingadores porque os personagens estão surgindo. A gente já teve aí o Patriota, já foi inserido. A gente teve o Wiccano. Sim, o Wiccano e o Celery. A gente teve o Kid Lock, a gente vai ter a Kamal. Então, assim, vai indo.
Ah, também a Gavian, também a Kate.
Isso, a Kate. É que a Kamala, ela não é
A
dos
Kate.
Jovens Vingadores, assim.
Ah, mas a Miss América é, né? América.
É que eu
América
confundo
Negra.
um pouco os
Eu
membros dos
também.
campeões com dos Vingadores, assim, dos Jovens Vingadores. Então, tipo, eu acho que eles vão fazer pequenos eventos ali para cada história, entendeu? Eu acho que o Kang pode ser um vilãozão, sim, mas como ele já apareceu agora, tipo, no início, pode ser que ele seja
É
um
isso que me
vilão,
preocupa.
sabe? Porque, sei lá, tem muitos vilões para aparecer. A gente sabe que se tiver X-Men não existe sem Magneto. Então
Sim.
tem que ter o Magneto, que é um vilãozão. É.
Medo também desse Magneto também que eles vão desenvolver aí no MCU. Como que
Sim.
vai ser o Magneto?
E tipo, o Quarteto Fantástico não existe sem o Doutor Destino.
Sim, exato.
Então, assim, o Doutor Destino é um
Será que
vilão muito
é?
grande.
Sim.
É um
Eu tava
vilãozão.
pensando, será que ele tem algum grupo? É que eu não sei muito. Mas existe um grupo que tem o Doutor, o Doom, o Magneto? Não, né? Acho que não tem, né? Ou tem. Não lembro muito.
Não,
Não
algum. Ah, o Doutor Doom pode ser que tenha. O Magneto, ele participa mais, acho que. Ele é mais
em
um tipo.
eventos
É,
X-Men.
ele chama
Não
o.
tem mais.
É, ele tem um grupo, né? Eu não entendo muito, assim. Às vezes ele tá sozinho, às vezes ele tem alguma galera com ele, mas um grupo assim específico, não. Eu acho que não. Se ele já participou, deve ter sido, sei lá, algum evento assim mais fixo, não. Né? Então tem muitos vilões que a Marvel não tem ainda, sabe? Tem muitos vilões que precisam ser explorados, muitos vilões que estão.
E eu só ia dar um off aqui que Kang também tá em Ant-Man e isso está me preocupando muito pela demora. Até lá, o que que vai aparecer em Ant-Man? Tipo assim, nesse tempo.
É, e o
Porque
filme só
quem a
sai em
gente teve hoje.
2023, né?
Sim. Isso que tá me preocupando, assim, muito, porque a gente teve Kang agora, em 2021. Tem mais 2 anos ainda pra estreia de Ant-Man 3. E aí, nesse tempo, tipo, vai ter outras variantes do Kang, porque o Kang, a gente viu uma variante, que é o Immortals lá, que a gente viu uma variante do Kang na linha temporal que é isso que tá pegando, que eu não sei se eu entendi certo, se eu estou emburrada com o negócio, que eu até ia te perguntar, Ninho, no off, mas aproveitando, já vou até. O que que você entendeu? Assim, eu sei que foi um. Não, calma, continua o que você tava falando, depois eu pergunto, porque é uma dúvida muito
Não, não,
específica.
é só aquilo mesmo que eu acho assim. Não tem muito mais.
Não, é que, tipo assim, voltando pra Loki, eu ia perguntar o seguinte, porque assim, o Kang, que é o Mortis lá, o Leon, então as variantes do Kang, ele tá como vamos dizer, o olho que tudo vê daquela linha temporal de Loki. Só que tem que lembrar que aquela linha temporal, se não me engano, é a de 2012. Ou é a linha temporal sagrada do geral, que é do que a gente conhece. Acho que é do que a gente conhece, né?
Então, na verdade, eu não, uma coisa que eu não entendi em Loki é na onde a TVA tá. Porque parece que ela não tá em lugar nenhum. Tipo, parece que ela não tá fixa numa linha do tempo.
Então, porque assim, se eu for pegar, tipo assim, se a gente for pensar no lado do Kang, por causa da Cidadela, que é a, se não me engano, é a Crono. Como que é? Deixa eu só lembrar aqui, Cronópolis. Isso, é isso mesmo. Que é a cidade do Kang lá e tal. E, tipo assim, a cidade fica numa dimensão que é fora do fluxo de tempo tradicional que a gente existe. Então, tipo, ela tá num lugar ali que o tempo e o. É o tempo e o. É tipo um limbo, vamos dizer assim, é um limbo temporal. Ele não tem tempo, não tem. Fica lá no limbo, você fica olhando. Então eu acho que ele tá fora. Isso em relação ao que você perguntou, eu acho que tá fora.
Sim.
Tipo, ela não tá nem num tempo e nem num outro. Ela tá ali. Tipo, é uma ameba no negócio, assim, da linha. Agora o que eu fiquei na dúvida é em relação à variante. Tipo assim, a variante do King. Ela tá. Beleza, tem a linha temporal sagrada, que é todos os eventos que aconteceram, né? Que eu acredito que que eu entendi é isso, né? Não sei se você entendeu.
Sim.
Linha do tempo sagrada é o que a gente viu pela toda a saga desses 10 anos do MCU. Porém, ele tá naquilo, né? E assim, pelo que eu também entendi, todas as variantes do Kang tá nele. Então, tanto é que ele fala que se a Sylvie ela matasse, ele ia liberar todas as outras variantes do Kang e blá blá blá. Isso que eu percebi. Então, aquela linha do tempo é a de 10 anos, né? Que ele diz que tem que tá ele com a linha do tempo sagrada ao redor dele. É a dos 10 anos, não é?
É, aquela linha do tempo principal é a do
Não,
MCU.
a linha do tempo. Não, sim, mas a linha do tempo que ele está, que ele está explicando lá, que tem a explicação, que ele tem todas as tem algumas variantes, aí tem a guerra lá multiversal e blá blá. E aí nisso eles entraram tipo, num consenso, vamos dizer, entre aspas, e aí a gente encontrou a variante do Immortals. E aí, se matassem ele, ia liberar as outras variantes. Então seria uma variante ali que todo mundo está em consenso, que ele conseguiu liderar uma guerra lá, acabou com a guerra lá, por causa do Elliot, né? Elliot. Elliot, eu ia falar Elliot, mas é Elliot. E aí, beleza, aí controlou lá e tal. Então, essa linha que ele tá falando é as de 10 anos, certo?
Sim, pelo entendimento, sim.
Não, porque tinha algumas menções, justamente por causa das variantes, que às vezes a gente meio que tinha algumas pessoas que estavam entendendo o seguinte, que aquela linha do tempo que estava com mortos era uma linha do tempo e não era a linha do tempo sagrado. E aí, quem tava cuidando da linha do tempo sagrada, né? Mas enfim, é a linha do tempo sagrada. Eu entendi, tipo, 10 anos. Eu tava na dúvida, assim, mas é a linha do tempo de 10 anos.
É, porque
Por que isso?
eu penso nisso porque ele tava por trás de tudo, dos Guardiões do
Sim,
Tempo,
é.
né?
É isso que eu ia falar.
Então eu
Até
acho
o
que é.
roteirista falou também que tem a questão do livre-arbítrio, que estavam perguntando, tipo, o roteirista até confirmou, será que o Kang estava falando a verdade em relação a isso de que, tipo, estava controlando, de que os Vingadores não tiveram realmente livre-arbítrio e estava acontecendo as coisas do jeito que o Kang estava planejando? Que era a questão também do livre-arbítrio, né? Que a gente, tipo, terminou no último episódio, que o Loki tá. Que os Locks, né? Tudo estava acontecendo na linha do tempo, como se for, como é um roteiro que o Kang tinha programado para a série, né? Para a história de Loki. Então, tipo, foi um script aquilo. Tudo que estava previndo, tudo que os Locks estavam achando que ia acontecer, já estava previsto que isso ia acontecer. Por quê? Porque o Kang já estava sabendo de tudo. E aí puxaram isso. Será que os Vingadores, tudo que aconteceu na saga do Infinito, era uma coisa que também o Kang já estava prevendo e já estava fazendo um roteirinho lá para tudo culminasse no que culminou?
Então, aí que tá uma
Entendeu?
questão, né? Porque.
É, papai.
Então, tem uma questão, porque assim. Primeiro, a gente tem que saber se ele tava planejando isso.
Se não foi uma outra variante,
Ou se não tem nada a ver. Tipo, se é uma coisa mesmo que acontece, porque tinha que acontecer. Entendeu?
não sei.
Porque esse também foi um conceito que eles explicaram pro Loki sobre as coisas. Que eles não mexiam nas coisas porque tinha que acontecer aquilo, né? Porque
Sim.
as coisas tinham que acontecer, né? Porque geralmente, você até falou um pouco do Vigia, o Vigia na Marvel, ele é um cara que ele só vigia. Ele só vigia,
Ele só
literalmente.
fica ali, só. É.
Ele só narra a história, né? O Vigia é uma entidade cósmica da Marvel, existem vários vigias,
Vigia.
né? Mas tem
Aliás,
um.
apareceu já.
Então, que
Que
inclusive
guardião.
vai narrar a série da Marvel, né, do What
What if?
If. Então,
Amo. Ansiosa.
então,
Também faz parte da fase 4. Também é muito importante para assistir.
sim. Então, tipo, é um mistério assim pra gente entender melhor como funcionam as coisas, né?
É.
Então,
Fora a questão do tipo do tempo, né? Porque, por exemplo, tá indo, como eu falei, 2021, 2023 saiu Ant-Man. Mas o que que vai acontecer? Porque no último episódio, a Sylvie liberou as outras variantes. Então a gente vai ver outras variantes do Kang. Ou a gente vai ver uma variante. Até então a gente vai ver uma, que é a versão mesmo do Kang. Mas e se a gente vê outras variantes do Kang?
Então, é
Como que
isso.
vai ficar nesse meio tempo até 2023? Ele vai
Exato.
aparecer em Doutor Estranho? Ele vai aparecer em Spider-Man? Ele vai aparecer, tipo, sei lá, em Capitão Marvel? Não sei qual é o tempo. Tipo, tem muito filme ainda pra vir ainda. Né?
Tem muita coisa assim que eles devem revelar, porque, enfim, foi só o começo de fato, né? Foi literalmente o começo do rolê, porque, novamente, muita gente achava que ia ser WandaVision que abria esse multiverso. Eu não acho que a Wanda abriu esse multiverso. Talvez ela possa
Não.
ter sido
Ela
parte
está
de
no
algo.
multiverso, não. Exato. Eu acho que ela fez parte do multiverso, na verdade.
Porque, tipo,
Já está no multiverso.
porque a gente não sabe o que ela fez. Tanto que a Agatha mesmo fala, e você não tem ideia do que você liberou. Mas a gente não sabe o propósito
O que
da
que de
Wanda
fato ela liberou?
carregar isso. A gente não sabe o
É.
que ela soltou, né? O que ela fez, né? Então, é um segredo ainda. E o filme do Doutor Estranho deixa um segredo muito maior, né? Porque a gente não sabe como que as coisas vão acontecer. A gente tem alguns vilões, a gente tem. Né, a confirmação da Wanda lá que ela vai estar tá no filme, do Homem-Aranha a gente
Sim,
tem, Doutor
América
Estranho.
também.
Sim, tem a
Sim.
América, mas a gente não sabe de fato, né, o que vai acontecer. O que eu falo para vocês, gente, é vão ter que esperar.
Sim.
A gente tem que esperar o que vai acontecer. Eu, como eu falei, eu tô ansioso para saber o que vai acontecer. Toda vez que eu começo a assistir uma série, tipo do Disney Plus, principalmente o WandaVision. Claro que eu queria ver a história, mas eu queria saber o que ia acontecer no final. Aí com Loki foi a mesma coisa, eu assisti a série, mas eu queria saber o que vai acontecer no final, né? Porque eu acho que, novamente, essa é a estratégia da Marvel, que eles querem que as
Sim.
pessoas saibam o que vai acontecer de fato, né? Para as pessoas criarem teorias malucas e tal. É, gente, é isso, sabe?
Pioneiras de Marvel Studios, basicamente.
Isso, é. A Marvel não tá fazendo nada de diferente, porque é isso que eles fazem, né? É isso que o Kevin
Sim.
Feige viu, que é uma estratégia muito boa, porque antes não tinha tudo isso de teoria, tá? Da Marvel.
Passado.
Essas teorias, elas começaram ali por volta de Vingadores e Guerra Infinita, onde as pessoas criaram várias teorias, e teoria rende, viu? Rende muito.
Rende. E
Porque.
rende até, e tipo, rende até na teoria de Locke também, que foi
Rende.
falada.
Rende muita coisa, as pessoas fazem vídeo, produzem conteúdo, enfim, um monte de coisa. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para ser explorada, acho que é muito cedo a gente ter algo firme. Eu acho que muita gente espera, assim, a união de todas essas coisas fora do MCU, que fiquem ali, né, juntas, que a gente já viu em Loki as ramificações, a gente já viu um monte de coisa. Né, em relação a isso. Espero que seja mais explicado também. Eu acho que o Kang vai render muito, até porque o ator é muito bom.
Nossa,
E
muito bom. Nossa, não conheci o trabalho. É só um off também. Não conheci o trabalho. Não assisti Lovecraft. Eu ainda tenho que assistir Lovecraft, que o Ninho eu sei que assistiu.
é muito
E
bom.
ele amou.
É muito
E
legal.
isso é uma série que eu queria assistir, que eu quero assistir, eu não assisti ainda, não sei por quê, mas eu tenho que assistir. E assim, eu conheci, é que o Ninho já conhecia ele. Eu já não conhecia ele pelo, esse é o primeiro trabalho, entre aspas, que eu conheço, assim. E nossa, ele tem uma presença muito forte, né? Não sei se, tipo, ele é muito empático, ele tem uma presença, uma puta presença, assim, no. Eu
Não,
não sei se
sim.
foi em Lovecraft teve, eu não sei se eu tô falando por Loki, assim, mas o ator em si, ele faz uma presença muito grande, assim. E não é nem pelo personagem em si, é mais em questão de, por exemplo, relacionando a Loki mesmo e o Tom. O Tom e o. Quer dizer, o Loki também teve uma empatia do público por causa do ator também. O Kang tá meio que se repetindo também a mesma coisa. O ator também ajuda muito nessa caracterização do personagem em si. E, tipo, a presença dele foi muito forte. É uma magnética. Essa é a palavra. A presença do Kang foi magnética. Tanto na questão do vilão em si, do personagem, quanto do ator em si. Então, eu digo isso por uma espectadora que, tipo, é a primeira vez que eu vejo o trabalho do Jonathan. Então, enfim. Tem que assistir Lovecraft.
Ah, e assiste, ele é
Mas
muito bom.
é isso.
Ele é muito bom mesmo. E eu tô muito ansioso para ver o que que vai acontecer, porque é uma série que chamou muita atenção do pessoal, assim como todas as séries que devem vir, explicar cada coisa ali dos eventos que devem acontecer. Mas sobre Loki é isso, gente. Eu achei a série muito bem construída assim. Novamente, não é um personagem que eu gosto muito, mas de fato eu acho que essa coisa do multiverso, de apresentar e de saber o que vai acontecer no MCU aí, pelo menos nos próximos filmes e nas próximas produções e que envolvam o multiverso, é mega, mega, mega real.
E eu lembrei também, só para fechar um tópico e aí você poder encerrar, porque a gente falou falei muito, que eu esqueci que também tem a ver com o multiverso, é a questão das variantes em si. As variantes do Loki são tipo coisas do multiverso, são variantes do Loki. E outra, teve variante de Thor também, que é o Trog. Também é uma variante. Então, tipo assim, é uma coisa que até o Chris também gravou. Teve a questão do Rei Loki também, que o Rei Loki, tipo, a gente tava esperando, ah, mas na verdade, ele foi cortado. Ele ia aparecer no primeiro episódio, e aliás, ele ia lutar contra o Trog, que ia ter uma cena lá de batalha lá. E o Chris também gravou, enfim, dublou também o Trog lá e tal, mas eles cortaram porque. E era naquela cena que eles estavam mostrando pro Loki de que tinha acabado de chegar na TVA toda a linha do tempo dele, né? E aí uma dessas do tempo ia aparecer o Rei Loki lutando contra o Trog. E aí até uma, tipo, era uma cena muito. Eles disseram que seria uma muito divertida, que não sei o que lá, ia tomar. O Loki ia tomar um supapo do sapo, blá blá, do Trog, né? E aí eles cortaram pra dar aquele. Aquela vibe mais dramática do personagem, né? Enfim, isso era uma, também uma coisa. É, isso do Trog também é uma coisa. Tem a questão das variantes, que de Loki também para preparar possivelmente para um jogo dos Vingadores. O Loki clássico também, que foi. É, aliás, teve até referências, por exemplo, Jornada. Acho que é Jornada do Mistério. Teve, que foi, acho que a quinta. É, quinta, aquele episódio de Jornada no Mistério também foi referência aos quadrinhos do Loki, foi o primeiro quadrinho que o Loki apareceu. Teve o um negócio da Frigga, da Frigga não, da Lace de Sif também, que cortou os cabelos também lá, também é referência do quadrinho. É, enfim, teve muitos, teve também a questão de, tipo, cada episódio ser, é teoria, que eles não confirmaram ainda, não, mas é uma teoria muito, vamos dizer assim. Muito assim, tem lógica, porque cada episódio também é referente a uma joia do infinito, que eles ainda estão, é aquilo, eles estão presos na saga, ainda estão presos na saga do infinito, mas eles também deram um passo adiante por causa do multiverso, né? Principalmente na parte do vazio, que a gente viu que, enfim, tem várias versões do mesmo personagem. É, trouxe o, enfim, o Loki presidente também, que todo mundo estava esperando o Loki presidente, que ele é o mais manipulável dos Lokis, bem mais manipulável, também não apareceu, teve referência a Star Wars também, né? Então, assim, teve muitas coisas, mas assim, em relação ao multiverso que eu acabei esquecendo, era uma das variantes também, do Trog também. Então, assim, começou mesmo lá no Loki mesmo. E é isso, acho que eu encerrei as coisas que eu esqueci. Eu já esqueci tudo. É isso, acho que é isso. Eu falei demais, então.
Ah, eu amo,
Você
gente.
deveria me expulsar, Ninho.
Não, não dá nada, que a gente já vai encerrar. E, cara, gente, é isso. Eu tô ansioso, já falei várias vezes. Espero que venha mais coisa da Marvel aí, porque a série ela trouxe muita coisa legal também. Né? E agora é só esperar mesmo. Agora o próximo passo aí é o filme do Homem-Aranha, né? E as pessoas querem o trailer logo, que não saiu ainda. Acho que o trailer vai sair em breve. É, agora eles
Agora
vão
vai liberar.
liberar. É. E vamos de aguardo, né, amiga?
Vamos de aguardo.
Então.
Vamos de aguardo, porque se aparecer Andrew lá, assim, é só um tecidinho do uniforme do Homem-Aranha do Andrew, já vai ter gente que vai chorar.
É,
Vai ter gente que
mas eu
vai
acho
chorar.
que é certo, é quase certo mesmo que eles vão aparecer.
Sim,
É
é. E
um
vai ter gente chorando. Vai ter gente. Eu ia falar um negócio
fato.
aqui, mas é mais 18, não posso falar.
Ai, mas é sobre isso. Então é isso, gente, ó, espero que tenham gostado do podcast, tá? Curte, compartilha, manda para todo mundo, tá? Para as pessoas saberem que a gente tá aqui fazendo podcast. A gente volta logo em breve aí com mais temas, com mais assuntos. Se surgir alguma fofoca aí sobre esse mundinho nerd, sobre filme, qualquer coisa do tipo, a gente volta. Então vou pedir pra Natália, joga aí as redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição as redes sociais do Jeff, vou deixar a nossa também. Mas vai, Nath, faz mais um jabazinho seu aí, só
Ai,
pra
meu Deus, um jabazinho em 5 minutos, tá?
as pessoas seguirem vocês nas redes.
Tá bom. Primeiramente, queria agradecer ao Ninho, ao Marquitos, pelo convite. Pelo convite. Ele sabe que eu sou uma pessoa muito falante. Ele sabe pelos áudios, gente. Eu mando áudios, que é assim, no WhatsApp, que são. Que o Ninho tem a figurinha lá. Faz algum podcast, porque essa figurinha é a minha figurinha, entendeu? Porque eu mando áudios e áudios, gente. 2 minutos, 3 minutos. Tá feliz? Não, vou mandar áudios de 5 minutos pra ele.
Beleza.
Então, assim, Ninho teve coragem, entendeu? De chamar uma pessoa muito mais falante. Então eu queria agradecer pelo convite, que ele já sabia que eu ia falar muito. É, queria agradecer pelo convite, gente. É, espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu desfoquei algum ponto assim, se eu militei em alguns pontos no começo, que eu dei uma militadinha,
Ah, não dá
mas
nada,
é uma
fala
militada
mesmo.
desnecessária, entendeu? Uma militada necessária. O pessoal acha que, tipo, é que eu falei mais pela parte de bastidores de portais, mas muita gente que segue acha que. Ah, tem um portal. É tipo assim, a gente não ganha nada, né? A gente não ganha cash. Mas a gente ganha experiência, a gente ganha respeito pelos outros, a gente ganha, assim, a gente ganha aprendizado também. Então, enfim, dinheiro pra gente não é nada, né? Deu uma militada de novo, mas vou militar de novo.
É sobre.
Mas assim, Mas assim, as pessoas têm que entender que assim, a gente está num portal, a gente trabalha com profissionalismo, a gente vai atrás e é um trabalho muito árduo. HQzona, muito obrigada aí. Um beijo pro Ninho, um beijo pra Thalita, um beijo pro Murilo. Um beijo pro pessoal, amo vocês. Beijinho no coração. E galera do HQzona, sigam o GF, Geek and Feminist. É Geek N Feminist. Em todas as redes sociais, Twitter, Instagram, Twitch, que agora a Twitch tá dando umas bombadas ali. Hoje vai ter live, como eu falei, hoje tem live. Hoje vai ter live minha, aliás. Enfim, YouTube tá meio morto, né? Então não tem essa. E tem Facebook também, é só, enfim, todas as redes sociais assim. Sigam o pessoal do Arquezona também. É isso, dá RT, compartilha, dá seu like. Finge que tem um like no podcast, entendeu? Mas dá um like. Mas é isso, gente. Obrigada. E isso.
É
Acompanha
isso.
o Arquezona, acompanha o GF. Valorizem os portais pequenos. Entendeu? Valorizem os portais pequenos. Vocês que vão no cinema, uma coisa à parte, que eu vou dar uma militada de novo aqui. Se vocês forem a cinemas, usem duas máscaras, levem uma máscara à parte, higienizem-se, levem álcool em gel, fazem distanciamento social. É isso, gente. Porque, assim, a pandemia não acabou, não é hora de ir embora. Sei lá, fazer aglomeração em algum lugar aí. É isso, gente.
É
Vacina
sobre
sim,
isso.
ok?
Ai, gente, é isso então. A Natália já deu todo o recado, tá? Sigam as meninas. Segue a gente também. As redes dela eu vou deixar aqui embaixo pra vocês seguirem. Espero que vocês tenham gostado do podcast, porque a gente gosta de falar mesmo. Entendeu? Então a gente gosta de falar tudo pra não esquecer nada. Então, ficou um podcast bem. Ah, ficou longo, né? Um minuto e quase um minuto, ó. Uma hora e meia. Não dá nada. Vocês vão ouvir tudinho que eu sei, tá? Então é sobre isso, gente. Obrigado. Um beijo. Se cuidem bastante, tá? Vão se vacinar aí quando chegar a vez de vocês. Se vocês já se vacinaram, que bom. Tenho inveja, mas ao mesmo
Que
tempo
bom.
fico feliz que você já tenha se vacinado. Então é
Sim.
isso. Voltamos em
Esperem a
breve.
segunda dose também, por favor. Não é porque tomou a
Isso.
primeira dose que tá liberada, não. Tem que esperar a segunda dose.
Isso, deixa tudo
Não é uma
bonitinho.
gripezinha, não é uma gripezinha, gente.
É bem isso aí. Deixa tudo certinho. E é isso, né?
É isso.
Então vamos
Desculpa aí,
lá?
gente, de novo.
Ai, a Natália fica pedindo desculpa toda hora. De umas coisas que ela nem fez. Olha que louca. Mas é isso, gente. Ó, um beijo. Se cuidem e
Beijo, gente.
tchau, tchau.
Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.